Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Boa noite aos nobres parlamentares, servidores, ouvintes da Rádio Dinâmica FM, ao público presente e a toda a comunidade conquistense, recebo meus mais sinceros cumprimentos. Passaremos neste momento ao pequeno expediente. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Aí, Antônio Cosme Freire.
Presente.
Mauri Antônio Mariano.
Presente.
Hernando César Gonçalves.
Presente.
João Henrique Borges.
Presente.
José Humberto Mendonça. Júnior Sérgio Oliveira, ausência justificada por motivo de saúde. Reginaldo Rodrigues Souza.
Presente.
Rodrigo Zara Faria.
Presente.
Túlio Moreira dos Reis, presente.
Conforme ajustado em plenário, fica a leitura da ata dispensada nos termos regimentais. Esclareço ainda que não há correspondências para serem lidas. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei que deram entrada nessa casa.
Primeiro projeto de lei. Lei Municipal 016, de 14 de outubro, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 1136, que institui o novo Programa Municipal de Auxílio Estudantil e revoga a Lei 966-2010 e suas alterações da outras providências. Segundo projeto, projeto de lei número 017, de 15 de outubro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que cria a fanfarra municipal Amélio Guardieri da outras providências.
Tendo em vista que não há mais matéria pautada no pequeno expediente, passaremos agora ao grande expediente. Nos termos regimentais, a palavra está franca a qualquer vereador que queira fazer uso dela na forma regimental. Palavra concedida ao vereador Rodrigo Zara.
Boa noite a todos, ouvintes da Rádio Dinâmica FM, público presente, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu queria comentar aqui rapidamente um desabafo de uma decepção que tive com alguma posição que a prefeitura tomou, que vem no sentido contrário da valorização dos nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Acho que alguns de vocês viram que dois deputados, um deputado federal e um deputado estadual, o Thiago Mitrô e o Guilherme da Cunha, ambos do Partido Novo, eleitos esse ano, eles criaram um programa de emendas parlamentares para que os 20 milhões de reais que eles tinham acesso, em vez de ser enviado, como a gente é acostumado, em contato com a base eleitoral, eles deveriam se ater ao critério técnico e abrir para todas as prefeituras do Estado cadastrar projetos. E eu, em contato com esses deputados, acompanhando eles bem antes das eleições, fiquei sabendo do edital que foi publicado, de um programa chamado Liberta Minas, e entrei em contato com o Departamento de Convênios da Prefeitura de Conquista para que a gente cadastrasse alguma proposta. Eles queriam proposta na área de saúde, educação básica e de convívio social, algo nesse sentido. Bom, a prefeitura cadastrou, foi uma das 1.977 propostas cadastradas no estado inteiro, a construção da nova escola municipal. Pois todos aqui vemos a situação que o grupo escolar se encontra, e já sem limite físico para adequações. Então, em conversa com o departamento de convênios, achamos conveniente, a prefeitura achou conveniente cadastrar essa proposta. Eu acredito que com a ciência do prefeito, e com o conhecimento e autorização dele. Para a surpresa de todo mundo, a gente passou para a segunda fase dessa proposta, como um dos projetos selecionados para a última e segunda fase para concorrer a essa emenda de 2,5 milhões de reais. E essa segunda fase ficou aberta cerca de um mês, e ali seriam
precisaria de demandas mais técnicas, como projeto estrutural, área de terreno, indicadores da escola, coisas mais técnicas para embasar a determinação da equipe que ia liberar essa emenda. Pois bem, no dia do encerramento do prazo final, o responsável pelo departamento de convênios não estava na prefeitura, estava com o filho dele doente, e eu tentei contato através da prefeitura, da secretária do prefeito, não consegui contato com ele. Isso foi um dia todo, até que umas 3 horas da tarde eu recebi o telefonema que o prefeito não tinha interesse em terminar a inscrição. Bom, isso foi já há quase 2 meses, e eu, querendo fazer as coisas de forma construtiva, solicitei ao prefeito que desse, né, por que não concorrer? Visto que a gente tinha todos os projetos arquitetônicos, projeto estrutural, a gente tinha necessidade real da construção da nova escola, porque a gente tem o grupo escolar num prédio centenário, o ano que vem aquele prédio faz 100 anos. Então, se não suporta mais as condições de boa qualidade para os alunos daquela escola. Bom, a prefeitura me respondeu, que agradece o ofício, né, e informa o vereador que já dispõe de recursos reservados para a construção da nova escola municipal, ou seja, então recursos próprios. Ressaltando que o processo de concorrência é um processo longo, que certamente atrasaria toda a programação já estabelecida, deixando a administração na incerteza, visto que se tratava de uma hipótese. Bom, a programação, eu até estou enviando uma solicitação de informação de qual programação é essa, porque desde 2017, de janeiro de 2017, aquela escola se encontra em situação precária, e a prefeitura já continha, naquela época, um saldo de recurso próprio para fazer qualquer reforma ou construção. O saldo em 31/12 de 2016, que foi o que a atual gestão pegou, era de R$4.250.575. Então eu pergunto, né, qual que é essa programação, visto que se parou até agora? E não há, igual dito aqui, que a proposta traria incerteza, incerteza ou atraso na programação. Não há que se falar nisso, porque o resultado final seria divulgado em 1º de outubro. Ou seja, até 1º de outubro não seria construída uma nova escola, e também, como não foi, e perdemos a oportunidade que tínhamos de ganhar esse recurso. E aqui eu envio em forma de ofício, mas um desabafo para o prefeito valorizar mais esse trabalho. Porque não só isso, eu sabendo dessa segunda etapa, entrei em contato com assessores de Brasília, entrei em contato com representante deputado em Uberaba, para trocar ideias, para saber como poderia ajudar nesses critérios técnicos. Eu tive acesso a um documento da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO, que fala, intitulado Qualidade da Infraestrutura das Escolas Públicas do Ensino Fundamental do Brasil. É um documento de 124 páginas, que ela aborda ali 100 pontos que uma escola pública tem que ter para ter uma boa qualidade. Eu estudei esse documento, separei 58 desses 100, que diz respeito somente à infraestrutura, que diz respeito à construção, e fiz uma comparação com o que é a situação atual. Então, para a gente ter uma noção dos 58 pontos que esse documento da UNESCO exige de uma escola para ter boa qualidade, a nossa escola municipal atende somente em 11 critérios. Então, eu fui isso aqui, terminei antes de encerrar o prazo, me esforçando para contribuir para a nossa proposta. Era uma proposta da prefeitura. E não foi valorizado nenhum tipo desse esforço. Então, essas manobras que a gente sempre faz aqui enquanto vereador, contatos com deputados, com assessores, para a gente tentar trazer recurso, não foi para frente por decisão, eu ainda não consigo entender, do prefeito. E aqui eu envio um ofício para o prefeito citando isso, e faço questão de lê-lo aqui, presta atenção aos seus vereadores, porque isso aqui não é uma questão de acusação sem critérios, é uma crítica construtiva. E aqui peço ao vereador Reginaldo, que representa o prefeito aqui nessa casa, que fala, às vezes por ele, de tentar ou conversar antes, que aí a gente falava, não, a gente tem recurso próprio, não vamos fazer, não precisa fazer nada. Porque eu gastei muito tempo, li 124 páginas, um documento para tentar ajudar. Eu escrevo aqui: venho através deste manifestar minha decepção pelas medidas tomadas pelo governo municipal no que tange à proposta do cadastro da construção da nova escola municipal de conquista do programa Liberta Minas. Decisões tomadas que demonstram desinteresse em apoiar os trabalhos dos vereadores, pelo menos do nosso mandato. Para contextualizar, acompanhando os deputados líderes deste programa de emendas parlamentares, Tiago Mitrô e Guilherme da Cunha, logo que publicado o edital deste programa, contatei o gestor de convênios para concorrermos ao valor de R$2,5 milhões para a construção da nova escola municipal. E acredito que aprovado com a ciência do senhor, do prefeito. Assim, fomos uma das 1.977 propostas cadastradas e, para nossa surpresa, fomos selecionados para a segunda e última fase do programa, o qual sabemos o final da história. O manifesto de decepção é que, sabendo dos critérios técnicos que esse programa iria se ater para julgar as propostas, me dediquei em conversar com assessores e colaboradores dos deputados em Brasília e também em reunião presencial na cidade de Uporaba com representantes dos deputados, para a fim de obter maiores informações que contribuiria para a nossa concorrência. Assim, no ato da segunda fase, segunda e última fase, por ser esta mais técnica ainda, procurei documentos que enriquecessem nossa proposta. Nas minhas pesquisas, tive acesso a um documento da Unesco intitulado Qualidade da Infraestrutura das Escolas Públicas do Ensino Fundamental no Brasil. Documento de 124 páginas que levanta indicadores de infraestrutura necessária para que uma escola possua uma boa qualidade. Ainda busquei, junto a este documento, um trabalho de um assessor jurídico da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Dr. Celso Neto, que utiliza este mesmo documento para avaliar as escolas daquela cidade. E assim o fiz. Estudei o documento e levantei, dos 100 indicadores do trabalho, os 58 que dizem respeito diretamente à infraestrutura e critérios construtivos de uma escola, os quais ela deve conter para possuir boa qualidade. Analisei e elaborei o documento com a realidade da nossa escola, o grupo escolar. Segue em anexo este documento e o comprovante da data em que terminei de realizar este documento, dia 5 de setembro de 2019. Ainda neste documento, seguindo as conversas com os colaboradores do programa e com os comentários do formulário de inscrição, acrescentei fotos da atual situação da escola, currículo dos responsáveis técnicos do setor de engenharia da prefeitura, pois isso tudo contaria ponto para a classificação final. Todo esse esforço para nada. É importante destacar que parte deste valor do programa, que é num total de R$20 milhões, seria disponibilizado especialmente para a área de educação básica. Ou seja, havíamos grande êxito, grande chance de êxito. O mais impressionante, que aumenta a minha decepção, é que tínhamos todas as informações necessárias para se inscrever nessa última fase. Como eu disse, era só anexar os documentos, os planos, os projetos arquitetônicos, projetos estruturais, tudo de mais complexo a gente tinha. Era só alimentar o sistema, o site, e a gente estaria concorrendo. E além disso, tinha um espaço para documentos adicionais, que como esse que elaborei, que somaria ponto, como eu disse. Na justificativa da prefeitura que recebi, é que o cadastro deste programa atrasaria a programação já estabelecida, entre aspas. Ora, desde o início da atual gestão, em 2017, essa escola sofre com uma situação precária. E a prefeitura já contava com recursos próprios para a construção ou reforma da mesma. O saldo, em 31/12, era de R$4.250.575,06, sendo destes, R$2.300.000 de livre movimento. E só agora é feita uma programação, e não há que se falar em incerteza ou atraso, como na resposta, pois o resultado do programa sairia em 1º de outubro de 2019. E até lá não haveria construção da nova escola, como não houve. Sabendo e considerando que este recurso, se tivéssemos êxito, seria liberado já no próximo ano de 2020. Não atrasaria mais do que já atrasou. Não atrasaria mais que 2 anos e 9 meses que essa escola aguarde melhores condições. Ademais, estamos com a necessidade de adequação também na Escola Municipal São Domingos. Se esse recurso de R$2,5 milhões fosse adquirido através deste programa de emendas, recursos próprios da Prefeitura poderiam ser poupados para além de uma reserva emergencial, tão importante para o município, também para ser utilizado na reforma desta outra escola. Mas, acima de tudo, a decepção é grande por ter tempo e dedicação do nosso trabalho jogados no lixo. Maior decepção é o prefeito, mesmo na hora do seu tempo livre, não retornar nossas ligações telefônicas e mensagens enviadas que enviei, né, no dia final do prazo da inscrição dessa segunda fase. Ele estava em Uberaba, em reunião com o secretário de Estado de Saúde, justificado, mas liguei incansavelmente, mandei várias mensagens para as pessoas que estavam com ele e não houve nenhum tipo de retorno. Decepção, pois não há outra justificativa senão a politicagem que impere várias decisões. Poderia chamar este ofício de nota de repúdio, mas prefiro a formalidade do mesmo para registro que a Prefeitura Municipal de Conquista mesmo contendo todos os documentos e requisitos legais para concorrer, abriu mão da finalização da inscrição na segunda e última fase do programa para concorrer a uma nova escola municipal no valor de R$2,5 milhões. E aí, já aproveitando o tema, eu encaminho aqui como uma solicitação de informação ao prefeito sobre qual a programação detalhada da construção dessa nova escola, destacado por ele que há uma programação. Qual é o cronograma de obras, investimento, prazo de entrega, local do terreno, toda a programação que foi destacada em resposta no ofício 246/2019 da Prefeitura. Então, senhor presidente, demais vereadores, eu quero aqui em nenhum momento, como eu disse, tornar isso sem base. Já estou digerindo isso já desde o início de setembro, e eu acho que é necessário uma parceria mais firme, mais forte com essa casa. Tanto é que em algumas indicações que mandamos, vem aquele Ctrl-C e Ctrl-V, né? Enviamos para o departamento solicitado, enviamos para o departamento solicitado. A gente já está mandando para o departamento responsável. Na nossa indicação já fala. Vem através desse prefeito municipal, através do órgão responsável, que seja feito isso, isso, isso. A gente já sabe que foi para o órgão responsável. A gente sabe das condições de trabalho, que são precárias para um município pequeno, mas nós estamos com uma boa condição financeira. Eu acho que medidas como essa desvaloriza a gente, desmotiva a gente em colocar um trabalho, tentar fazer um trabalho diferenciado à frente. Infelizmente, ninguém acreditou que a Prefeitura de Conquista não terminou, ninguém fala dos contatos em Brasília, dos documentos, ninguém acreditou nisso, porque a gente tinha chances reais de ganhar essa escola. Mas, infelizmente, a gente vai aprendendo e é o que continha, senhor presidente. Obrigado.
Vereadora Maria Antônio Mariano.
Boa noite, presidente. Em nome do presidente, cumprimento a mesa. José Dias da Casa, funcionário, presente aqui no plenário. Vou pensar a dinâmica. Vou começar aqui, presidente, agradecer aqui por uma festinha aqui da catequese, a dona Bete. Em nome dela, eu falo em nome de todos que estavam lá, que participou, que ajudou. Teve excelente festinha, como todo ano. Agradecer a dona Beth, mas a equipe dela, que foi excelente a festinha. E segundo, também agradecer ao prefeito Henrique, né, pela festa das crianças que teve. Pelo menos o pessoal me comentou muito bem da festa, né, junto com a secretária Vera, né, que eles fizeram. E agradecer ele também. A gente tinha festa lá no Jubaí, no Dia das Crianças. E até ele ia mandar ônibus lá para buscar as crianças, mas como tinha uma festa lá, mas aí a gente conversando, e ele falou, não, eu mando o trenzinho, e em cima da hora, na hora certa. Então agradecer ao prefeito Henrique, junto com a sua secretária, que deu aquela força para a gente lá. As crianças adoraram, até eu fui, mas tudo bem, né? Faz parte. E também agradecer também o Danilo, né, o presidente da APAR, da festa que ele fez das crianças lá no sítio de Jubaí, né, uma excelente festa das crianças. Isso é um compromisso que ele fez com a Adriana que trabalhava no cartório lá, que faleceu, e ela tinha um compromisso, ela queria fazer, e ela assumiu, e participaram todos juntos lá. Foi uma festa de festona, né, meu presidente? Muito bom, né, a população lá, a gente vê que se reagiu pelo carinho que o Danilo pegou isso. Ele, a família, a esposa, tudo, mãe, todo mundo lá junto, mas a força da comunidade lá que ajudou, deu de manhã, ajudando a fazer. Então, acho que aquele negócio, quando quer, faz. E quando põe amor, melhor ainda. Então, tudo excelente a festa lá, parabéns, Danilo, merecedor mesmo desse grande evento que ele fez lá para as crianças. Também queria comentar também da festa da Santa Casa, que eles fizeram. Primeira coisa, eu até queria agradecer ao padre Sandro, porque estava uma parte para a Santa Casa, e acho que não, mais ou menos assim, sem a gente saber, passaram notícia que ele deu 100%. Então agradecer a ele, né, esse dom de coração que ele teve naquele dia, de trabalhar junto à comunidade Conquista, e doar essa parte dele para a Santa Casa. Né, agradecer a Daiane, lá, o doutor Tiago, a Ilza, né, o Fernando, vários outros lá que teve lá junto, excelente festa, a comunidade participou bastante, né, a gente vê que a gente vê as pessoas ajudando a gente, a situação que a gente vive hoje na área de saúde. E tem as coisas ruins, mas tem as coisas boas, né? Nisso o prefeito contribui bastante. E eu falo prefeito e também falo o nome da Câmara aqui também, que sempre está apoiando a Santa Casa, apoiando a área de saúde, né, presidente? Sempre a gente está tentando, acho que os nove vereadores estão a par disso, que a gente pode fazer, a gente faz sim. Então, pegando a prefeitura com apoio, a Câmara apoiando todos juntos, mais essa força de vontade com as pessoas que pegaram a administração para tocar, né, eu acho que a gente não tem que relevar passados, a gente tem que ver presentes e acontecer o que está acontecendo. Então, para melhor, e sem falar da nossa secretária Val, né? Não mede nada para fazer evento, para ajudar. Você teve uma semana, um mês, né? Sempre tendo evento, esses meses de amarelo, rosa, ela está aí, ela é... Eu, engraçado, eu acho que ela trabalha com as cores tudo, viu? De janeiro, fevereiro, março, abril, ela arrumou uma cor e vai trabalhando. Então ela não cansa. Então os parabéns para ela, que o senhor continua abençoando ela com essa força. E está no conjunto. Eu acho que a gente vê se juntar os conjuntos, né? O padre ajudou, a Câmara sempre está apoiando, o presidente sabe disso. Os vereadores estão buscando recursos para ajudar a Santa Casa, o prefeito trabalhando em cima, a Val, Daiane, o doutor Tiago, a Ilza, todo mundo se tendo esse compromisso de não só para um, é para todos. É ali que a gente precisa ir. Ficou doente, qualquer coisa, é ali que a gente precisa ir. Então, a gente fica muito satisfeito de participar, né? A gente sabe que a gente já passou várias críticas, várias coisas, mas quando a coisa está boa acontecendo, é porque é um conjunto de pessoas. Quando tem conjunto, tudo está certo. Então a gente só peço ao Senhor para estar abençoando cada um de vocês, de todos que está apoiando e ajudando. Até veio uns cofrinhos, o pessoal está distribuindo nos comerciantes, aí, nas pessoas que querem. Às vezes nem precisa ser comércio, tem alguma outra coisa aí que a pessoa quer, o cofrinho vai ter. É pequeno? É. Mas a gente não quer muito, gente. A gente quer para ajudar. 1, 10, 20, 30, qualquer quantidade que entrar, é ajuda. Né? E eu tenho certeza que aquela moeda que cai lá, ela é de coração. Então, vamos trabalhar. É um projeto já que a gente vinha muitos anos já tentando fazer, mas vai cá, é uma coisinha pequena, isso não dá resultado. Mas aí, agradeço a Val, que incentivou, e através dela aconteceu. Também queria comentar, a gente teve do dia 8 a 11 em BH, vamos fazer um curso, eu acho que agradecer ao presidente pela liberação, e a gente aprendeu bastante lá. A gente vê as novas políticas que vai acontecer, que vai ter de acontecer, né, daqui um ano, menos de um ano já, vai ter eleições. E a gente vê hoje um Brasil, para ser justo, tem que começar a mudar. E a gente vê hoje que está mudando muita coisa e coisas boas. Fazer política justa, né, que o candidato pode ser igual a todos. Então a gente tem que tentar fazer isso. Acho que é uma política que, claro, cada um na hora sabe fazer a sua política. É um prazo curto, hoje é 40, não vai ser, acho que é 46, 47 dias que vai ter. Mas deu para a gente aprender que pensar como político tem que ter regras e cumprir as regras, né, da nossa transparência. Hoje tem o Brasil hoje que ninguém acredita. Mas tenho certeza que ainda tem gente de coração que quer trabalhar para a população e tem que entrar nesse novo caminho. Né? Se a gente quer alguma coisa para o nosso município, para nossos colegas, para nossos eleitores, a gente tem que correr. E tá muito bom. E até aproveitando isso, eu aproveitei essa viagem, eu passei lá no Sargento Rodrigues, aquela primeira viatura que chegou, até foi entregue já. E aquela viatura eu recebi, mas foi me entregue bem depois. Eu tinha até entregado a viatura que me entregaram a correspondência, e agradecendo, né, é um pedido que eu, Ayrton, tinha feito já um ano atrás, e aí o Sargento Rodrigo me mandou, está aqui registrado, com a parceria lá com políticos federais, e ele ajudou a encaminhar essa viatura. Então está comigo, não é, não estou querendo aqui fazer política, porque só para mostrar, porque eu acho que se o deputado teve uma forcinha, uma ajuda, a gente tem que falar. Né? A gente sempre vai lá, a gente leva um requerimento, e todo mundo sabe que eu nem trabalhei para ele. Mas a gente leva, a gente está lá para isso. E ele mandou aqui que ele teve força para estar mandando a primeira viatura para a Polícia Militar. Então eu fico muito satisfeito, falei para ele, vamos lá agradecer ele, que eu tenho certeza que se ele ajudou, a gente tem que falar o nome dele sim. Também queria comentar aqui, presidente, começou a sétima expor Sigra, né? E ontem, dia 16, mais uma honra para conquista, né? Para a nossa cidade. A dona Ângela Mar recebeu mais um mérito industrial 2019, ontem, às 20 horas. Então, através da FIENG, a gente já tinha visto uma entrega dessa em BH e agora veio entregue nessa Expo Sigra, pegou, a FIENG aproveitou, que é a parte industrial aqui de Minas. E a dona Ângela, quer dizer, ela bem fala, nós somos premiados, né? Carrega o nome da Boa Fé Indústria e Comércio, que é de conquista, e ela só tem que agradecer a todos, né? Pegar você tem uma colocação boa lá em BH, região inteira, e agora aqui. Então a gente fica muito satisfeito com o trabalho da Boa Fé Indústria e Comércio, né? A gente vê que são várias pessoas, o Danilo, o Adalto, faz tudo parte desse caminho que leva o nome de conquista. Né? Então a gente fica muito satisfeito mesmo. E parabéns, dona Ângela, e a sua equipe. Né? E parabéns para a conquista, que cada dia leva o nome de conquista. Também queria comentar aqui da... a gente falando da passada, né, para as caixas lá da época lá do sítio Jubaí, já estava licitação, parece estar faltando um caminhão para limpar lá. Então, peço ao secretário, se estiver ouvindo, ou o prefeito Henrique, agilizar esse caminhão o mais rápido possível, porque está vazando mesmo para fora, para estar começando essa obra. Também agradecer ao Henrique também aqui, o secretário, que começou a mexer naquele campo lá do sítio Jubaí. Né? Um está achando bom, outro está achando ruim, mas é um pedido da população que era para arrumar. E ele está se fazendo isso. A gente vê, tem coisas melhores para fazer, sim. Mas igual eu falei, cada hora é aquela verba para aquilo. Tem uma verba para o esporte, uma verba para a educação. Então, está se encaixando, nunca se vai agradar a todo mundo. Mas a gente vê o empenho que eles vêm fazendo. E a gente espera agora, tenho certeza que o Hernandes espera agora, que o velório saia. Eu tenho certeza, que eu acho que é um compromisso de tanta gente cobrar, eu acho que virou até um compromisso do prefeito Henrique com esse velório. Então a gente só tem que agradecer o trabalho que vem desenvolvendo, né, projetos que a gente tinha sonho, que está acontecendo. Então a gente vê que está se mostrando um trabalho, nunca se agrada a todo mundo. Também queria dar os parabéns aqui a todos os mestres, né, do dia 15, pelo seu dia, tanto professores como professoras. Né, não dá vontade de falar a todos os professores que eu tive, que eu tinha trabalho, né, que eu era um pouquinho custoso. Mas tem paciência comigo, dedicação, e a gente tem que só agradecer esses mestres pelo estudo, o esforço para formar, e depois uma carreira corrida, pesada, de ensinar. Porque a gente vê hoje, claro, a coisa mais fácil, o que a gente tem conhecimento, é repassar. Mas hoje você vê professores e professoras, o que eles sofrem para passar o que eles aprenderam. Eu não sei se acumula muita criança junto, né, tantas pessoas junto, fica, cada um pensa de um jeito, mas a dedicação deles, que só o Senhor abençoa cada um e honra mesmo essa profissão. Parabéns a todos os professores, professoras, né, nesse dia 15 que passou, que Deus continue iluminando cada um de vocês. Também queria comentar rapidinho, de na TUBH, nesse curso que a gente fizemos, o pessoal da Alçaia estava lá, o diretor, a gente comentou alguma coisa, é o homem que resolve, e a gente que ficava aqui, parecia que não estava se resolvendo, mas ele tem uma aparência, um jeito, né, Ayrton, o Naldo está junto, que está correndo sim. E eu não sei se até foi essas viagens, o tanto trabalho do CPI que está correndo, fazendo, parece que já até vieram aqui, né, Ayrton? Parece que eu vi um comentário que já vieram aqui olhar o trabalho. Então, quer dizer, eu acho que é um trabalho de conjunto mesmo, a CPI veio na hora certa, com as pessoas certas, fazendo as coisas certas. A gente esteve lá, correndo atrás disso também, e a gente viu que ia dar resultado e já está dando. Então, presidente, é só. Obrigado. Boa noite a todos.
Vereador Reginaldo Rodrigues de Souza.
Olá, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu até não ia usar a palavra, mas eu só vou, assim, como o Rodrigo Zara mesmo disse, eu sou do governo, respeito, aceito as críticas, estou aqui também para tentar melhorar. Não sou o dono da razão, nem sou o prefeito, mas tento ajudá-lo. Dou razão ao Rodrigo, que eu não estou tão por dentro da matéria, mas sei um pouco, apesar de eu não estar tão aprofundado. Era um sonho do prefeito mesmo construir uma escola. Nós não estávamos achando terreno, mas ia construir do lado da própria escola, ali do lado de cima. Ia desmanchar umas salas e fazer ali. Não foi possível, esse sonho foi vindo. Como o Rodrigo mesmo disse que vai mandar uma indicação, eu acho que vai responder e a casa inteira vai saber que não vai ter a construção da escola agora. Vai começar a reforma da outra. Teve uma reunião ontem, porque lá é um patrimônio inventariado, já Deus o mandato passado, então teve que fazer uma reunião com o patrimônio cultural. Tivemos em Belo Horizonte, eu tive no IFAM para pegar uma documentação para isso, para acabar de fechar. E a reunião foi ontem e vai começar mesmo a licitação agora, já ganhou a firma, acho que, se não me engano, a firma que fez lá o comando da polícia. É a mesma firma que ganhou para fazer a reforma da escola. Quando o Rodrigo Zara diz que é só uma indignação, que não é politicagem, eu só discordo quando se dá datas e números. A escola não está 2 anos e 9 meses ruim, não. Ela está há mais tempo. Porque 2 anos e 9 meses é o mandato do atual prefeito. Ela não veio uma maravilha e estragou em janeiro, quando nós entrou, não. Ela veio ruim e piorou, porque danificou com o tempo. E vamos tentar arrumar. Se fosse muito fácil de fazer, como disse mesmo, se a administração passada tinha dinheiro, não deu muita importância à educação também, não reformando a escola e não valorizando os profissionais dela. Vai ser feito. Eu acho que está, no meu modo de ver, poderia ter sido feito antes, mas nunca é tarde para se fazer algo. Então a licitação já foi feita, já está aí. Até o projeto da escola nova foi feito. O estado foi feito, está lá na prefeitura o projeto da escola nova, mas só que não deu para ser feito, executado. Era um sonho. Eu mesmo, na minha opinião, quando eu conversei com o prefeito do primeiro ano, eu achava que devia reformar e não construir uma nova. Devia fazer uma bela de uma reforma, que nós temos uma linda escola, que não falta espaço físico, salas, meninos que estão ficando fora de aula porque não tem vaga, nós não temos esse problema. Então nós podemos reformar aquela que é uma bela escola. E isso vai tentar ser feito agora. Então, eu concordo com a indignação do vereador, não sei o motivo que não prosseguiu, não vou responder agora por não saber, mas vou procurar saber também. Eu acho que é uma demanda que, quando ele fala aqui da casa, e a gente já fez várias demandas aqui, já vimos alguns sonhos ser levados por água abaixo, a gente tentar e no fim mesmo. até mesmo o vereador Amauri, quando ele fala do sonho do velório, no mandato passado nosso, ele devolveu o dinheiro dessa casa para fazer o velório. E não foi mexido uma pedra. Então, a gente sabe que isso acontece, mas a gente sabe que é uma coisa que a gente pode, o que a gente pode fazer é falar. E não estou discordando do vereador Rodrigo Zaga. Eu estou somente tentando mostrar, quando eu digo em números, que quando falar 2 anos e 9 meses que a escola está ruim, aí eu estou demonstrando um lado somente político. Porque eu estou dizendo que 2 anos e 9 meses a escola está ruim, porque tem um mandato, o prefeito, de 2 anos e 9 meses. Agora, se falar, está há vários anos, durante o mandato inteiro dele, tudo bem. Só que não começou nos 2 anos e 9 meses. É só para me ficar bem claro o que eu estou tentando dizer. E não estou falando que eu estou concordando de não ter feito antes. Poderia ter feito. Está sendo feito. Espero que ele faça essa reforma, que é um sonho dele, principalmente dele particularmente, de fazer algo naquela escola, fazer algo bom. Então, por isso, eu vou procurar saber. Eu acho que a resposta já vai vir, que o Rodrigo já está mandando ofício, vai vir para todos, que a resposta é para a Câmara, o Rodrigo vai ler a resposta aqui e a gente vai estar sabendo. Por último, eu só queria falar uma coisa, que semana retrasada a Feira Livre fez 2 anos, não foi comemorado, vai ser comemorado sábado agora, aqui na praça. É uma grande vitória da atual administração à feira, que a gente espera que ela dure por muitos e muitos mandatos e ela venha só a crescer. Então, é só parabenizando que eu vejo uma boa causa à feira e que vai melhorar. Eu tenho certeza que ela vai melhorar e outros que virão depois vão tentar melhorar também. Então, é um bom ganho para a população, que a população vai cobrar isso dos governantes. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. É só isso.
Vereador Túlio Moreira dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, nobres edis, aos presentes na casa, aos ouvintes da Rádio Nômica. Então, eu queria um breve relato. Primeiro, em relação à semana do trânsito, né, eu recebi uma resposta do prefeito aqui, né, que infelizmente realmente teve essa falha minha de mandar essa indicação muito em cima da hora e não deu tempo de preparar nada. Então eu vim cá informar a população que nas cidades que teve, que conquista ano que vem, nós vamos ver tudo que tenha, né, e até já de antemão, com uma coisa bem antecipada, que aqui no ofício diz que realmente teve várias campanhas educativas do Setembro Amarelo. Realmente teve mesmo, teve as escolas, teve o PROLG. E a minha ideia para o ano que vem é que utilize também a mesma época, a mesma escola, o mesmo PROLG, para utilizar a mesma coisa ao mesmo tempo. Que é importante o Setembro Amarelo, é importante também, juntamente ao trânsito, que fala que no trânsito o sentido da vida. Então, eu estou com a população aí que a resposta, né? Infelizmente, teve esse equívoco, a indicação foi muito em cima da hora, sem tempo para poder fazer após. E para que as pessoas entendam, tinha que ser na semana do trânsito, não poderia ser depois, né? Tem a Semana Nacional do Trânsito. Então, por isso que não pôde fazer após, né, essa data. Do dia 25. E depois eu queria comunicar também, acho que quem escutou a sessão, quem está aqui na Câmara, viu que aqui todos os vereadores brigam por uma causa, e a minha causa maior, que hoje em dia está sendo a Santa Casa, pela situação que está, porque a população, se não tiver uma saúde boa, não sobrevive. É o mais importante, na opinião. E eu queria aproveitar aqui agora para justificar e me desculpar de não comparecer nesse evento que teve da Santa Casa, dia 12, Né? Eu queria estar presente, né? Parabenizar todo mundo que colaborou, todos, né, que participaram, para que a festa tenha resultado financeiro e tudo. E eu não pude participar, porque felizmente, né, minha mãe nasceu no dia 12 de outubro, isso é uma bênção, né, no dia de Nossa Aparecida. E eu, nesses todos os anos da minha vida, posso estar em Conquista, ela pode estar em São Paulo, eu me viajo para passar o dia com ela, e ela não pôde vir para cá no dia 12, porque ela tem 3 filhas, então ela tem que ficar com todos os filhos juntos, e eu não pude participar dessa comemoração, que é importantíssima, né, é um louvor para você, Santa Bárbara de Córdoba, é uma data especial para o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, e eu vou até parabenizar, né, todo mundo que colaborou e fez parte dessa festa aí da Santa Casa, né? E eu vou estar à disposição sempre, o deputado Busco, igual eu falei no discurso passado. E para encerrar também, né, queria também parabenizar os professores, dia 15, né, de outubro. A profissão, na minha opinião, é a mais importante que existe, porque sem professor não existe médico, sem professor não existe engenheiro, não existe advogado, não existe juiz, não existe político, não existe nada. Tudo começa com o professor. E é uma classe do Brasil judiada, né, que não tem os salários para ser mais altos e os salários mais baixos do país. O professor já agrediu com crianças que não tem segurança nas escolas, segurança fora das escolas. Então, além de ser a profissão mais importante, é a classe e a profissão mais sem segurança e desvalorizada do Brasil. Isso tinha que mudar. O senhor presidente Bolsonaro está, né, tendo muitas mudanças aí, só que até agora não pensou no lado mais importante, que é o lado do professor, né, porque a nação, né, forma mais advogados, forma mais médicos, forma mais engenheiros e tira o povo da droga e sem serviço no Brasil. E de último, para terminar, eu queria aproveitar e parabenizar a feirinha, igual o Arnaldo falou, nunca teve isso aqui em Conquista. Pelo menos na época eu estive aqui há 17 anos, na polícia 12, praticamente nunca teve. E o pessoal agradece, muito bom. Todo domingo tem uma música, tem um lugar de pessoal divertir e que continue. Né? Vai ter até uma banda famosa, tem dia que tem sábado, domingo, que continue. Parabenizar a Poder Executivo pela feirinha em geral, né? E que passe o governo, volte o governo, troque de mandato, tenha troca de prefeito, mas que continue com essa ideia, né? Tirar essa política, né? De agora eu vou fazer diferente. Não, continuar, o que é bom tem que continuar. Independente de quem for eleito prefeito, tem que continuar. É isso aí, presidente.
Vereador Ayrton Lucas de Oliveira.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, povo presente. O fim da Rádio Lima está sendo transmitido, né, Hernandes? Boa noite. Presidente, nós tivemos, obrigado, né, por você ter cedido a viagem para nós em Belo Horizonte. Nós tivemos lá no curso e o presidente da SAI esteve lá, dando as palestras lá. E eu fiquei muito sentido quando que a SAI é que regulariza o preço da água, da taxa de água, de esgoto. E ele falou uma conversa que eu não gostei mesmo, porque não é um absurdo que lá nós saber que uma cidade tem que pagar pela outra. Eu pedi o microfone e falei para ele que a nossa cidade é uma cidade que não tem cabimento o preço que está aqui. Eu tenho uma conta de água aqui de um colega, se vocês quiserem ver, está aqui no meu celular, no meu zap, de R$218. R$113 de esgoto. Viu? R$113 de esgoto. Isso é um absurdo, não é? R$118 de água e R$103 de esgoto. Então dá R$200 e poucos reais, né? R$232 e pouco, não é isso? Aí, então você imagina o que nós vamos fazer. Isso é um absurdo. E eu, assim, eu vi que ele teve aqui, Rinaldo, o secretário, parece, da SAI. Vai fazer certa análise, mas essa análise agora para frente, eu acho que está praticamente tratada. Entendeu? Tinha que ter feito antes, tinha que ter sido bem escondido, não sei o que aconteceu, porque infelizmente, nós, viu, Rodrigo, nós não deu conta de esconder o que tinha que ter sido escondido, porque estava uma vergonha, eu creio que ainda está, mas não está tanto igual estava o dia 24, nós temos lá, dia 11, né, absurdo, na beira do corpo, igual estava lá aquele nojo que estava na água. Então, presidente, eu fiquei muito contrariado com a palavra dele, que uma cidade tem que pagar pela outra. É por isso que os preços são altos. Certa cidade que não paga e aí cobra de quem está pagando. Isso é um absurdo, não é? Eu tenho aqui, acho que está gravado, não sei se a Letícia gravou, um vídeo de eu cobrando isso aí, mas deixa isso para frente. Quero agradecer também aqui, presidente, dar os parabéns, né, para os professores e as professoras, porque nós pais, nós educa, mas eles é que ensinam os cidadãos hoje, né, brasileiros e do mundo, a ser um grande homem, uma grande mulher. Então, o professor é que luta, que não está fácil educar. Tem umas leis aí que complicam, você não pode danar, você não pode corrigir. Mas parabéns a todos os professores, que eles são os lutadores. E o Couture falou, salário muito baixo. É uma vergonha hoje pelo que o professor faz dentro da sala de aula. Tinha que ser mais valorizado. E dar os parabéns pela feira, Vinal, porque é um sucesso. Nós não tínhamos na cidade o que fazer dia domingo, a não ser uma beira de rio ali, meia boca. Agora não, tem aqui a feirinha dia domingo, ou no sábado, igual o sábado que veio esse programa. Não pode deixar acabar. É o que o doutor falou, entra prefeito, sai prefeito, tem que continuar, gente. O que está dando certo tem que continuar. Porque nós temos que ter o que fazer o dia domingo. Você vê que vai em Uberaba, tem a feira, tem várias cidades aí que tem, isso é bom. E tem vários pais, várias mães ganhando seu pão aqui de cada dia, no dia domingo. Que pensa que não, uma vez ganha o sustento da casa. Então tem que ter sim. Parabéns para quem luta pela essa feira aí, que eu sei que não é fácil. Está aí sábado e domingo pelejando. Parabéns para eles. E muito obrigado, presidente. Era isso.
Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, passaremos agora à apresentação de requerimentos, moções, projeto de resoluções e indicações na forma regimental. Vereador Rodrigo Zara Faria.
Senhor presidente, só retificar uma fala, a questão que o vereador Reginaldo comentou, eu não quis, se ficou subentendido, não quis dizer que a escola está somente há 2 anos e 9 meses com problema. Isso aí a gente tem que reconhecer que é um prédio que veio com o tempo deteriorando, por falhas de administrações passadas, com certeza. O que eu citei aqui de 2 anos e 9 meses é que na resposta do prefeito ele fala que atrasaria a programação já estabelecida se fosse concorrer nesse projeto, nesse programa. Que programação, se há 2 anos e 9 meses que eles estão lá, que seria atrasado? Não ia atrasar mais. Nesse sentido que eu quis destacar essa data, não negando que a escola vem deteriorando já há muito tempo. Então eu envio essa solicitação de informação, reforçando, a justificativa da desistência ele já enviou, e agora eu solicito qual programação é essa da nova escola municipal que ele me respondeu, né? Cronograma de obras, investimento, prazo para entrega, todo o planejamento. Tem uma solicitação de informação também ao prefeito municipal para saber qual a previsão e se há para a elaboração do novo plano de carreira dos profissionais de educação de Conquista. Qual o cronograma de audiências públicas com os servidores? Qual ou quais serão os trabalhos realizados pela consultoria jurídica especializada que foi contratada pela prefeitura? A gente está com um advogado especialista na área de educação, que está auxiliando a secretaria. E aqui coloco, né, como presidente da Comissão Permanente de Educação da Casa, colocamos a casa inteira, coloca as portas abertas para eventuais discussões sobre esse plano de carreira, que em conversa informal foi informado que será elaborado um novo plano de carreira. E nesse cenário aí de felicitações às professoras, acho que vale a gente trabalhar dentro das condições legais e fiscais nessa valorização dos professores que passa, sem sombra de dúvidas, por um plano de carreira reestruturado. Até quantinho, senhor presidente.
Nesse momento, não havendo mais nenhuma matéria pautada no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ementa do primeiro projeto de lei que será objeto de discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei municipal 014, de 30 de setembro, com emenda de autoria do Poder Executivo, que cria o programa... Eu pulei o primeiro projeto, é outro, tá? Eu vou falar o primeiro projeto agora. É o 005, né? De autoria do Poder Executivo, que transforma cargos e altera a lei complementar número 023/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Poder Executivo do município de Conquista. Estabelece normas de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos, dá outras providências e altera a carga horária de outros cargos da mencionada lei e dá outras providências.
Lembrando aos vereadores que toda a matéria será votada agora no tablet. Pergunto aos nobres parlamentares se desejam manifestar acerca de alguma peculiaridade do projeto ora apresentado antes de iniciarmos a votação. Está em discussão o parecer jurídico e das comissões do projeto de lei complementar número 005 de 2019. Está em votação o parecer jurídico e da comissão do referido projeto. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em primeira e única votação o mencionado projeto de lei. Quem estiver de acordo, registre o voto eletrônico no tablet. Projeto de lei complementar número 005/2019. De 30 de setembro de 2019, que transforma cargos e altera a lei complementar número 023 de 2012, de 20 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Executivo do município de Conquista, estabelece normas de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências, altera carga horária de outros cargos da mencionada lei e dá outras providências. De autoria do Poder Executivo, portanto, aprovado por 7 votos. Peço ao senhor secretário que faça leitura da ementa do segundo projeto de lei, com emenda que será objeto de discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de Lei Municipal 014, de 30 de setembro de 2019, com emenda de autoria do Poder Executivo, que cria programa de fomento à geração de emprego e renda, autoriza o Poder Executivo do município de Conquista a conceder ajuda para o custeio de transporte dos munícipes que trabalham em outras cidades, nas condições que especifica, e revoga a Lei número 1201, de 31 de outubro de 2017, e dá outras providências.
Pergunta aos nobres parlamentares se desejam manifestar acerca de alguma peculiaridade do projeto com emenda ora apresentado, antes de iniciarmos a votação.
Pela ordem, presidente.
Concedido ao vereador Amauri.
Presidente, eu só queria comentar desse projeto. Isso é um sonho antigo que eu vinha trabalhando em cima, porque a gente vê a necessidade hoje de trabalho aqui no nosso município. E então a gente, eu entendia que a gente conseguia tentar abrir espaço para a gente trabalhar. E sempre correndo atrás desse espaço, tentando fazer o melhor na parte de serviço para a população. E eu fico muito agradecido mesmo de ter agora pessoa que quer fazer conquista crescer. Não é pequenos empregos que vai fazer crescer, mas se não tiver um começo, nunca cresce. Então, eu queria dar parabéns ao prefeito Henrique por esse projeto que ele mandou para casa. Espero que todos, né, que leram o projeto, discutiram o projeto, fizeram emenda no projeto. Isso não é uma coisa assim, é uma coisa rígida. Para quem quer trabalhar, não. Né? E o projeto veio muito detalhado, muito fazendo uso do dinheiro público. Então, eu espero que, eu agradeço ao prefeito Henrique, as pessoas que elaboraram esse projeto, que era, a gente votando esse projeto no mandato passado, com compromisso de estar pondo os respeitos junto. Mas faltou esse detalhe. E na época não conseguiram achar essa palavra pra, distrito para colocar no outro projeto. E agradeço a pessoa que teve essa iniciativa, essa ideia de ter colocado essa, o distrito, que eu tenho certeza, vai aumentar emprego. Eu tenho certeza disso. É compromisso feito. Eu acho que vai aumentar emprego. Eu tenho certeza que às vezes até outro distrito aí também pode abrir alguma coisa para estar trazendo emprego para essa cidade. É só, presidente. Obrigado.
Senhor presidente, pela ordem.
Palavra concedida ao vereador Túlio.
Eu queria também só parabenizar o vereador executivo. E acho que eu não lembro aqui ao certo, mas eu sei que teve quase um mês do governo. Estava até o Naldo, naquela época, de conseguir ônibus para o Sacramento, para o pessoal trabalhar. E depois de muito tempo agora, né, se tornou realidade, que é conseguir o valor para as pessoas trabalharem. Eu lembro que parece que não tinha forma legal para isso, não podia contratar um ônibus, que era ilegal, e agora achou uma forma correta de fazer com que o trabalhador tenha, né, esse valor para ele trabalhar. Eu lembro, só não lembro qual que era o projeto, mas teve uma briga muito grande dos vereadores aqui naquela época, que eu lembro que nós fomos conversar com o prefeito, conversar com o jurídico, e que ia tentar achar uma forma, mas não estava achando, então agora achou, e é muito bom isso para a cidade de Conquista. E aproveitar, parabenizar essa iniciativa aí, né, de ajudar quem vai trabalhar fora. E é só isso, presidente.
Está em discussão o parecer jurídico e das comissões do projeto de lei municipal número 014/2019 com emenda. Está em votação o parecer jurídico e da comissão do referido projeto com emenda. Quem estiver de acordo, registre o voto eletrônico. Está em primeira votação o mencionado projeto de lei com emenda. Quem estiver de acordo, registre o voto eletrônico. O vereador Ayrton Lucas de Oliveira pede a dispensa do interstício da segunda para a terceira votação do mencionado projeto de lei com emenda. Está em segunda e terceira votação o mencionado projeto de lei com emenda. Quem estiver de acordo, registre o voto eletrônico. Projeto de lei municipal número 014/2019, de 30 de setembro de 2019, com emenda, que cria o programa de fomento à geração de emprego e renda autoriza o Poder Executivo do município de Conquista a conceder ajuda para custeio de transporte dos munícipes que trabalham em outras cidades, nas condições que especifica, revoga a Lei Municipal 1201 de 2017, de 31 de outubro de 2017, e dá outras providências de autoria do Poder Executivo, portanto aprovada por 7 votos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ementa do terceiro projeto de lei, que será objeto de discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de Lei Municipal 015, de 30 de setembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento. Programa Exercício 2019, Lei número 1231, 2018, e dá outras providências.
Pergunto aos nobres parlamentares se desejam manifestar acerca de alguma peculiaridade do projeto ora apresentado antes de iniciarmos a votação. Está em discussão o parecer jurídico e das comissões do projeto de lei municipal número 015 de 2019. Está em votação o parecer jurídico e das comissões do referido projeto. Quem estiver de acordo, registre o voto eletrônico. Parecer jurídico das comissões, portanto aprovado por 7 votos. Está em primeira votação o mencionado projeto de lei. Quem estiver de acordo, registre o voto eletrônico. O vereador João Henrique Bove pede a dispensa do interstício da segunda para a terceira votação do mencionado projeto de lei. Está em segunda e terceira votação o mencionado projeto de lei. Quem estiver de acordo, registre o voto eletrônico. Projeto de Lei Municipal número 015-2019, de 30 de setembro de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento, Programa Exercício de 2019, Lei número 1231 de 2018 e da outras providências de autoria do Poder Executivo, portanto aprovado por 7 votos. Antes de encerrarmos, fica aqui o convite dessa casa, juntamente com a CPI da Copasa, para o próximo dia 22, terça-feira, às 19 horas, audiência pública para debatermos o assunto referente à Copasa. Uma ideia aos nobres parlamentares que fazem parte da CPI da Copasa, que enviem um ofício a esse fiscal da Arsai, que está aí na prefeitura, para que, já que é a Arsai que regulamenta esse roubo que está acontecendo nas casas aqui do nosso município, que ele mesmo venha ver a pouca vergonha que essa Copasa está fazendo aqui dentro do nosso município.
Presidente, para não perder o foco da sua palavra, eu queria aproveitar e pedir aos vereadores, porque eu acho que não há uma forma legal aqui da Câmara de anunciar isso na cidade, né? Mas que cada vereador desse um tempo para essa reunião, para que toda a população não venha depois que passou a reunião, fala que não está sabendo, não vem aqui para poder brigar para essa causa também. Porque eu sei que não pode sair dinheiro para um anúncio, mas a gente pode ajudar cada um aí com um pouquinho para anunciar e fazer a população saber dessa reunião, dessa reunião importante sobre a Copasa.
Presidente, só aproveitando também esse ponto, que a gente trocava ideia agora mesmo, de estabelecer, junto com a assessoria jurídica, um rito para a reunião, para, sabe, com os vereadores, perguntas, que hora que vai ser tempo para a resposta. Eu acho que para manter um, sabe, para não virar bate-boca, para não virar, ou ele fala demais e não dá tempo para a gente. Então não sei como seria a melhor forma de estruturar com tempo e número de perguntas para os vereadores, para todos, né, não só da CPI. Eu acho que foi algo nesse sentido. Só para reforçar, eu acho que ficaria legal.
Não havendo mais nenhuma matéria pautada na ordem do dia, agradecemos a audiência da Rádio Dinâmica FM, desejamos a todos uma boa noite. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão.